Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de bater um papo em Xangai com o Dr. Evandro Menezes de Carvalho, que está aqui como professor convidado da Universidade de Fudan, enfim, é um dos estudiosos da política externa brasileira, do direito chinês e muitas outras coisas de suas vivências aqui nesse espaço e no Brasil que ele vai compartilhar conosco nesses breves minutos. Ô Evandro, em primeiro lugar, um prazer te encontrar aqui e estarmos juntos.
Caro José Medeiros, o prazer é meu de encontrá-lo aqui em Xangai e ter a oportunidade de dialogar aqui com você.
Ô Evandro, compartilha assim para os nossos ouvintes como foi essa tua descoberta de China.
Bom, eu sou um estudioso do direito internacional e das relações internacionais. E por conta disso, a China se torna hoje para qualquer estudioso dessa área um país extremamente relevante para compreender os rumos do mundo. Não compreender a China, não entender um pouco de China, do seu modo de pensar, a forma como se estrutura o Estado, como se desenha a sua política externa, como a China dialoga com outros países, quais os objetivos de sua política externa, a não compreensão desses elementos dificulta muito a compreensão do mundo contemporâneo. Então, o Ocidente, vamos usar essa expressão, né, bastante ampla e generalista para descrever uma parte do mundo, não percebeu ou tem dificuldade de perceber que o futuro do mundo, sobretudo neste século, depende irremediavelmente de um diálogo constante e frequente com a China e de uma compreensão de China maior do que aquela compreensão que nós temos sobre este país. E um conhecimento superficial sobre a China dificulta a nossa relação com a China. É ruim para o Brasil, é ruim também para a China. Do lado chinês, o que eu percebo hoje é que há a criação, cada vez mais, de centros de pesquisa sobre BRICS, sobre América Latina, sobre países. Então, o governo chinês, as universidades chinesas estão criando esses centros de pesquisa para produzir conhecimento sobre os países do mundo. Está no caminho certo, porque a segunda economia do mundo, a China vai ter uma ação global e cada vez mais terá uma ação global significativa, ela precisa ter uma inteligência sobre o mundo. O Brasil é um ator global, mas que não tem a mesma dimensão de uma China ou dos Estados Unidos, mas precisa ter uma inteligência sobre países que são estratégicos para o Brasil. A China é um país estratégico para o Brasil porque é o primeiro parceiro comercial, tem vários investimentos no Brasil, os maiores investidores no Brasil e mais. Conhecer a China profundamente e sua política externa nos leva a refletir sobre a ação do Brasil na América Latina e na África, porque são regiões do mundo onde a China está muito presente. O conhecimento sobre a China nos leva também a necessariamente entender a ação da China no mundo. E a ação da China no mundo nos interessa porque atinge áreas do mundo que também interessam ao Brasil, como a América Latina e a África.
Evandro, você é professor na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal Fluminense, e você está aqui nessa Universidade de Xangai, dentro do intercâmbio. Fala especificamente sobre essa atuação acadêmica aqui na China, como pesquisador visitante.
No Brasil eu tenho um vínculo, né? Eu sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e também professor da Universidade Federal Fluminense. E todas essas duas instituições, elas estão interessadas em desenvolver conexões com a China e eu acho que as universidades do Brasil estão cada vez mais despertando para isso. Inicialmente eu vim para cá com uma bolsa do governo chinês de um programa desenvolvido em parceria com a Organização dos Estados Americanos. Então eu fiquei inicialmente vinculado à Universidade de Xangai de Finanças e Economia e em seguida o Centro BRICS da Fudan me convidou para ser professor visitante como uma etapa subsequente à minha experiência no programa anterior. E dentro do Centro BRICS da Fudan, há várias iniciativas que estamos fazendo em conjunto com parcerias de universidades brasileiras, como a criação da Liga de Universidades dos Países BRICS. Isso é uma iniciativa interessantíssima, porque ela põe em rede importantes universidades dos países BRICS. No caso do Brasil, é a Universidade Federal Fluminense, faz parte da Liga, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília e a Fundação Getúlio Vargas também foi convidada para fazer parte da Liga de Universidades dos Países BRICS. Promoveu-se este ano um curso de verão aqui na Fudan sobre os BRICS, onde teve uma presença importante de alunos de graduação, alunos brasileiros e alunos russos. Foi muito significativa essa iniciativa, que deverá se repetir em 2015. Há também projetos de produção de livros em comum, um deles agora em andamento sobre infraestrutura, com apoio da empresa Vale e a Fudan, o Centro BRICS da Fudan, também está envolvida nesse projeto. Então, há uma série de outras iniciativas que estamos fazendo para fortalecer os laços do Centro BRICS da Fudan com as universidades brasileiras. Esse Centro BRICS, ele é dirigido pelo professor Fan Yomin, que tem tido uma ação crucial nesse sentido, de apoiar essas iniciativas para o Brasil.
Evandro, algumas críticas, ou pelo menos comentários assim, em relação aos BRICS, é de que a assimetria, as diferenças desses países são elementos que dificultam ou tendem a dificultar um caminhar conjunto para atingir objetivos mais gerais, que até serem mesmo contraditórios. Como é que você vê essa questão?
Em linhas gerais, há um acordo entre todos eles, né? Há uma insatisfação de todos os países BRICS em relação ao modelo da ordem internacional atual. E todos eles querem ter uma maior participação na construção dessa ordem internacional, todos eles querem ter uma maior participação nas instituições internacionais, todos eles defendem a reforma, uma atualização dos processos decisórios nas principais organizações internacionais. Então, há um consenso geral em relação a essas linhas gerais, né, que os unem, né? São atores importantes, mas que ainda não têm peso relativo ao seu peso real no jogo internacional, no âmbito dessas organizações internacionais. Então, o que é que distingue, né? Aí, quando vai se discutir os detalhes, né, como vai ser essa reforma, o peso de cada qual, e ao mesmo tempo a ênfase, né, ou pelo menos o uso dos BRICS dentro da política externa de cada um. É como se tivesse um BRICS econômico e um BRICS político. Talvez o BRICS econômico agora se dê muita ênfase com a criação do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, em que foi decidido que cada país tem direito a um voto. Esse modelo tomar a decisão é diferente, por exemplo, do modelo do Fundo Monetário Internacional, do modelo do Banco Mundial, onde o voto é relativo ao peso das ações do país dentro da estrutura do banco. Então ele já pronunciou aí uma relação diferente. A despeito do peso econômico da China dentro do BRICS, quer dizer, o ator mais importante economicamente é a China, a China, ao consentir, vamos dizer assim, ao concordar com esta política de cada país ter um voto, dá sinais de que ela está disposta a adotar nessa esfera internacional dos BRICS uma abordagem diferente, onde o peso econômico não determinaria tudo, né? E do lado do BRICS político, né? Talvez, por exemplo, do lado russo, essa dimensão política do BRICS interesse mais do que o econômico e tem surtido algum efeito, né, na unidade ou pelo menos na sensibilidade dos países BRICS para as questões que envolvem a Rússia atualmente, na Ucrânia, o que seja, nos posicionamentos tomados no âmbito do Conselho de Segurança. Eu acho que o desafio está posto aí, quer dizer, são países diversos o desafio está trabalhar nesta diversidade para a constituição de uma ordem internacional nova, diferente. Não necessariamente que signifique que eles estejam contestando a ordem internacional vigente. Acho que não é o caso, não estão contestando, não querem substituir uma ordem por outra, querem ter apenas uma participação maior na construção dessa ordem. E se eles conseguirem ter maior participação na elaboração do direito internacional, na tomada de decisão nas organizações internacionais, fatalmente isso produzirá mudanças na ordem internacional, porque são países que têm visões de mundo relativamente distintas daquelas concepções de mundo predominantes e disseminadas pelos países desenvolvidos do Ocidente, como os Estados Unidos e a Europa.
Evandro, quase concluindo já, essa situação política atual do Brasil passou por um processo eleitoral, a presidente Dilma foi reeleita, mas o país está passando por um processo político intenso. Isso tem preocupado atores no mundo e até parceiros como a própria China. Em termos da política e dos compromissos internacionais do Brasil com os seus parceiros, como é que você está olhando para a situação do Brasil?
A situação do Brasil, do ponto de vista econômico, ela requer, como todo país que hoje vive uma crise internacional iniciada em 2008, E dessa vez uma crise, né, que teve como sede a potência mundial, no caso dos Estados Unidos. Então todos os países estão sofrendo, sofreram em maior ou menor grau as consequências dessa crise econômica e financeira em seus mercados nacionais. O Brasil, obviamente, não ia ficar de fora desse processo. Então as restrições econômicas estão postas aí para todos. Nós estamos assistindo o que está acontecendo na Europa, nos países do Oriente Médio, na África, mesmo aqui na China, apesar de ter um desenvolvimento bastante significativo, um desenvolvimento, vamos dizer assim, no limite daquilo que o governo chinês precisa, de 7%, abaixo disso pode gerar problemas. Então existe essa conjuntura internacional importante, né, que explica uma série de aspectos, a guerra cambial, né, que passou a existir depois dessa crise econômica, que afetou os países em desenvolvimento, afetou o Brasil também. Então o governo brasileiro tenta lidar com essa questão. No plano de vista interno, você teve uma disputa para a presidência bastante acirrada, por vários fatores. O elemento econômico contribuiu para isso. Você tem também uma nação, no caso a nação brasileira, cada vez mais se desenvolvendo e querendo mais, teve mais acesso ao consumo. Por conta do governo do Partido dos Trabalhadores, houve uma ascensão, né, de uma classe antes pobre para uma classe média, ainda que seja uma classe média baixa, mas que teve acesso ao consumo, passaram a poder comprar geladeira, fogão, micro-ondas, enfim, a ter uma casinha. Então, a ter a oportunidade de entrar na universidade pública. E essa população hoje quer mais, ela quer ter acesso a bons serviços públicos. Ela percebe que as cidades brasileiras precisam de uma completa reforma na administração das cidades, no modo de viver nessas cidades. Nesse sentido, essa demanda da população é muito boa, essa pressão sobre os governos. Mas o governo atual, por outro lado também, que está há 12 anos no poder, sofre um desgaste natural, né, e sofreu uma oposição muito acirrada dos partidos da direita. E esse movimento, inclusive, de ressurgimento da direita ocorre em vários países do mundo, né? As restrições econômicas aumentou a xenofobia na Europa de maneira extraordinária, como se a culpa pela crise econômica fosse do trabalhador estrangeiro, que é como se ele estivesse roubando o emprego do nacional, que é um raciocínio que vai até de encontro aos princípios e valores apregoados pela Europa. Então, no Brasil, isso repercute de um outro modo, né? Então, nós temos um contexto que é um contexto de disputa acirrada, mas que se insere dentro de uma lógica democrática. Quer dizer, temos que olhar essa disputa e esse calor das opiniões dentro dessa lógica democrática brasileira. Isso faz parte do jogo. Não é porque há essas disensões, essas diferenças e essas disputas que isso signifique que vai haver um descalabro institucional que vá prejudicar outras parcerias brasileiras. Eu acho que, nesse ponto de vista, não há que temer qualquer tipo de desequilíbrio institucional no Brasil, já que as instituições brasileiras, elas estão funcionando, e justamente por estarem funcionando é que elas estão combatendo atos de corrupção, é que a democracia está funcionando a pleno vapor, e que nós vemos de maneira muito clara expostas as posições brasileiras. Eu acho que é um país que está ainda no processo de sempre, um processo constante de consolidação de sua democracia, e nesse ponto até acho que esse vigor institucional é revelado nesse ânimo político dos partidos que estão sempre em busca de poder aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né?
Evandro, finalmente, assim, já deixando nosso agradecimento aqui a você, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço, José Medeiros. Um abraço.
Um abraço.